O Pedro Vilas é de Cascais, tem 40 anos e está na Polónia. Chegou a este país há 3 anos e o tempo foi dividido entre duas cidades, Varsóvia e Cracóvia. Na mala levava 7 anos de experiência fora do nosso país, 7 anos de vida em Londres, porque a vida de português no mundo do Pedro começou em 2010, ou seja, já lá vai uma década. Pedro, vamos olhar para trás e perceber como é que isto tudo começou, o que é que o fez na altura a deixar Portugal?
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Eu saí de Portugal por razões pessoais e razões, digamos, profissionais. A razão pessoal, digamos que terminei um relacionamento de 8 anos, na altura, e ao mesmo tempo eu estava, a nível profissional, também não estava feliz. E foi na altura, eu saí de Portugal no final de 2010 e eu já estava a ver a situação mal parada a nível do empréstimo que Portugal tinha que ir pedir ao Fundo Monetário Internacional. E saí, comecei a trabalhar em Londres definitivamente em fevereiro de 2011 e em abril de 2011 o Sócrates pede o empréstimo ao FMI. Por isso a razão pela qual eu saí, digamos que chegou uma altura na minha vida que eu não tinha motivos nem profissionais nem pessoais, não estava satisfeito nas duas áreas e decidi, digamos, começar de novo noutro local e esse local escolhido foi Londres.
Pedro, até essa altura em que chega aquele momento em que percebe que tinha que fazer uma mudança na sua vida, vamos usar esta imagem. Ter uma experiência internacional nunca lhe tinha passado pela cabeça? Não fazia parte dos planos?
Já tinha passado anos anteriores, porque eu, enquanto estava em Portugal, fui durante uns anos, durante 4 anos, fui guia turístico na zona de Barcelona. Tinha amigos catalães, falo um pouco catalão, e digamos que quando eu tinha cerca de 22, 23 anos, eu tinha essa ideia, talvez, de me mudar para Barcelona. Na altura não fui, porque eu sou filho único, e então não fui porque pensei que isso não ia fazer bem à minha mãe, e na altura também era demasiado novo, e então felizmente não fui. Mas essa ideia passou-me pela cabeça, de ir para Barcelona, mas depois não se chegou a concretizar, e esperei mais uns anos, e depois a oportunidade certa apareceu.
Como se costuma dizer, ainda não tinha chegado a hora, e a hora chegou, e disse que a escolha foi Londres. Foi o Pedro que escolheu Londres ou foi Londres que o escolheu assim?
Foi Londres que me escolheu a mim. Isto porque eu fui contratado por um banco em Lisboa. Esse banco enviou-me 4 meses em 2010 para Londres para ter formação e foi aí que eu me apaixonei por Londres. E foi aí que eu percebi que um português em qualquer país do mundo se adapta e tem uma facilidade enorme, nós portugueses temos uma facilidade enorme de nos adaptarmos. E digamos que me redescobri novamente como pessoa e como profissional. Depois voltei para Portugal, porque acabou o treino. Tentei voltar internamente pelo banco para Londres, não me foi permitido. E foi aí que eu tomei a decisão que, não, então, se os ingleses conseguem fazer e eu também o consigo fazer, então eu vou para Londres e vou fazer. E como disse, foi uma altura em que eu olhei à minha volta e não tinha motivos nem pessoais, nem profissionais e já estava a ver o problema que Portugal ia entrar a nível do FMI e disse que foi a altura certa para tentar uma nova aventura.
O Pedro disse a determinada altura que se apaixonou por Londres, a experiência por lá durou 7 anos. Que experiência foi esta?
Apaixonei-me por Londres porque, digamos, Londres é a cidade também que nunca dorme, só que é a cidade europeia. Costuma-se dizer isto de Nova Iorque, e Londres é o equivalente europeu. Apaixonei-me na multiculturalidade que Londres tem, povos de todos os mundos, a quantidade enorme de comunidade portuguesa que lá tem e, digamos que, a qualquer hora existe sempre alguma coisa para fazer. Existe um teatro aberto de madrugada, está sempre a acontecer qualquer coisa. É, de facto, a cidade não dorme. E embora eu seja de Lisboa, já estivesse habituado, digamos, ao rebuliço de uma cidade, a Londres é, de facto, outra dimensão. Mas eu tive sorte de me adaptar bem, porque também conheci muita gente que foi para Londres e não gostou de Londres por ser muito movimentada, por ter muita gente, por o tempo não ser o tempo de Portugal. Ou seja, digamos que não é qualquer pessoa que se adapta a Londres. E depois há aquela uma célebre frase que diz: quando deixamos de gostar de Londres, então deixamos de gostar da vida. E Londres, de facto, foi uma cidade pela qual me apaixonei, fiz muitos amigos do mundo inteiro, que ainda hoje os mantenho. Mas Londres é igualmente uma cidade, digamos, temporária. Eu não aconselho Londres, por exemplo, para ter família, vamos ser sinceros. É uma cidade, sim, para nos descobrirmos e descobrirmos os nossos limites a nível pessoal e profissional, e é uma cidade excelente para ganhar experiência de vida e experiência profissional. Mas não é uma cidade, digamos, e foi um dos motivos pelo qual eu também me vi embora, não é a cidade para dizermos é aqui que eu vou fazer vida, porque é de facto o que tem de bom também tem de mau, que é há muita concorrência a nível de trabalho. Digamos que não é uma cidade a longo prazo. É uma cidade a médio prazo, mas a longo prazo só mesmo quem nasceu lá, quem é inglês e nasceu lá, na minha opinião.
O Pedro passou 7 anos em Londres, cresceu, encontrou-se e provavelmente percebeu qual era o caminho a seguir. Em 2017 muda-se para a Polónia. Desta vez, foi o Pedro que escolheu a Polónia ou foi a Polónia que o escolheu a si?
Foi a Polónia também que me escolheu. Basicamente, em 2016, quando o voto do Brexit aconteceu, voltamos atrás, em que eu comecei a ver que a situação não ia ser boa a nível da economia britânica e até possíveis situações com os estrangeiros na altura. E quando foi o voto do Brexit, eu decidi que não ia ficar mais em Inglaterra. E comecei a enviar currículos, inclusive enviei currículos para Portugal. O problema é que, infelizmente, ofereciam-me o mesmo salário que eu ganhava em 2010, em Portugal, e então decidi que Portugal não era uma opção. E comecei a enviar currículos para outros países, um deles foi a Polónia, só enviei um currículo para a Polónia, e fiquei com esse trabalho. Conheci a Polónia porque em 2016, igualmente, tinha vindo cá de férias, a Varsóvia, e tinha ficado espantado, porque as pessoas têm a ideia errada da Polónia. As pessoas pensam que a Polónia e os restantes países que vieram do Bloco de Leste, do antigo Bloco Comunista, que são países que pararam no tempo e tudo isso. Eu, quando vim à Polónia, fiquei abismado com a quantidade de arranha-céus, com a estrutura de transportes, que era uma cidade que tinha a sua parte antiga, tal como Lisboa tem, mas que era completamente, já estava a ultrapassar Lisboa em muitas coisas e já estava ao nível de Londres em muitas coisas. E fiquei espantado, positivamente, mas nunca pensei, ok, venho aqui trabalhar para a Polónia. Passado um ano, estava eu a embarcar para a Polónia, para vir trabalhar para a Polónia, em que recebi um convite de um banco, em que a relação entre Londres e a Polónia, vou-lhe dizer assim, perdi a nível salarial, sim, mas ganhei a nível de qualidade de vida, que foi uma coisa monstra. E para lhe dar um exemplo, em Londres é muito difícil viver-se no seu próprio apartamento, é caríssimo. Um quarto em Londres pode rondar as 700 libras, por exemplo. Um quarto em que estamos a dividir casa com outras pessoas. Por menos que isso, eu tenho um T1 aqui, eu consigo alugar um T1. Ou seja, ganhei a nível de vida, o custo de vida é muito mais barato. Para lhe dar outro exemplo, um passo social de transportes em Londres são 150 libras. Aqui são 25 euros. ou seja, ganhei muito a nível de qualidade de vida e estou a adorar a Polónia. A única coisa que de facto não é não gostar, é muito difícil, embora eu fale 3 línguas, é falar polaco.
Já vamos perceber a qual dos aspectos da vida na Polónia ainda não se adaptou, mas como é que foi o processo de adaptação à Polónia? O Pedro dizia que no início, quando foi para Londres, percebeu ou cedo percebeu que um português se adapta a qualquer país do mundo. Depois de 7 anos de vida em Londres, mudar-se para a Polónia foi só mais uma experiência? Foi um recomeçar do zero? Há um processo de adaptação a fazer? Como é que foi dar início a esta nova experiência, Pedro?
Felizmente, como eu vim de Londres, digamos que Londres dá-nos muita bagagem e muita coisa. Eu, por exemplo, vivi em Londres quando foram os motins de 2011. Eu estava lá e assisti ao vivo toda aquela confusão, por exemplo. Estar a ir trabalhar, por exemplo, em Londres de manhã em hora de ponta, digamos que mete Lisboa a um canto, ou qualquer outra cidade da Europa a um canto. E quando eu chego aqui à Polónia e as pessoas começam a queixar que, ai, porque o comboio vai cheio, e eu olho para o comboio e ainda há lugares sentados. E eu digo assim, vocês não têm noção o que é a confusão de uma cidade tão mal habituados. Por isso eu já tinha essa bagagem e quando cheguei à Polónia foi bastante fácil acalmar esse ritmo de vida, porque de facto o ritmo de vida em Londres era frenético. Não houve qualquer problema de adaptação. Como eu vim para Varsóvia, como sendo a capital, tem muitos estrangeiros, tem muita coisa em inglês e a adaptação é fácil. Acredito que se, por exemplo, tivesse ido para uma cidade mais pequena, aí a adaptação acredito que seria, se calhar, mais complicada. mas felizmente Varsóvia está bem equipada para receber estrangeiros e para tê-los aqui a viver, porque muita gente fala inglês e isso ajudou bastante, isso ajudou bastante.
Ainda assim, alguma característica, dos polacos que o tenha surpreendido?
Muito sinceramente, não houve assim nada que me tivesse surpreendido. As pessoas têm a ideia que os polacos são, digamos, mais frios, como os ingleses, por exemplo, são mais frios, mas vou-lhe dar um exemplo. Eu, em Inglaterra, é uma coisa tipicamente portuguesa, que é convidar alguém para ir almoçar ou jantar a casa, principalmente jantar a casa. Em Inglaterra, em 7 anos, eu nunca fui jantar a casa de um inglês, embora tivesse amigos ingleses, porque eles não têm esse hábito, e nos sempre jantar fora. Aqui na Polónia, por exemplo, já fui convidado para jantar em casa polaca, mas não, digamos, não houve assim grandes diferenças. Eles são muito, em muita coisa eles são parecidos connosco. Há outras que, devido à história deles, à cultura deles, os faz o ser um bocadinho inicialmente mais desconfiados, devido, digamos, ao passado comunista, às coisas que viveram, há uns anos atrás. Mas depois, quando entramos no círculo deles, acham-nos imensa piada. Porque falamos alto, por exemplo, o português fala geralmente alto e esbraceja e faz assim uns ruídos engraçados para eles, e eles ficam a olhar assim para nós, divertidos, porque de facto somos de culturas diferentes, somos muito mais expansivos, nós portugueses, os latinos, e eles são curiosos e têm curiosidade em aprender sobre isso e ver as diferenças.
Dizia o Pedro há pouco que difícil mesmo é aprender a falar polaco, mas é uma experiência que está em curso, tem tentado, ou o facto de com o inglês a coisa faz-se, torna esta aprendizagem um bocadinho mais difícil?
Eu, quando cheguei à Polónia, a primeira palavra que eu tive que aprender, além do bom dia, do obrigado e tudo isso, eu tive que aprender a pedir um saco de plástico no supermercado, porque no supermercado geralmente eram senhoras de idade que não falavam inglês, e eu tive que perguntar como é que se pede um saco de plástico. Ganhei qualidade de vida só com essa pequena palavra. Mas a geração mais nova fala inglês, mas tem, digamos que tem medo de cometer erros a falar inglês, e por isso não se esforçam muito a falar inglês. A comunidade mais, digamos, a geração mais velha, essa não fala inglês. Por isso, depende dos sítios, mas não tenho tido grande problema. O problema do polaco é que é uma língua eslava, digamos, e tem sons completamente diferentes dos nossos. Enquanto nós, por exemplo, dizemos a palavra chão, ou oxalá, nós só temos este x uma vez numa palavra. Eles conseguem ter três na mesma palavra, e aí está a dificuldade. Quando ouvimos um polaco a falar, isto também é o ouvido tem que ser treinado. Eu, quando cheguei à Polónia, eles pareciam, quando falavam, que não paravam, não havia diferença entre as palavras. Depois o ouvido treina-se e aí já consigo perceber o que é que eles estão a dizer.
Porque uma das dificuldades perante línguas como esta é o facto de nós nunca as ouvirmos, não nos são nada familiares. Isto também torna, pelo menos na fase inicial, a aprendizagem um bocadinho mais
Sim,
difícil.
sim, sim, sim. O problema é a fonética mesmo. E depois eles têm umas regras gramaticais que eles conseguem ter 10 palavras, 10 variantes da mesma palavra, por exemplo, enquanto nós não temos. E aí está a maior dificuldade. A nível da língua, mas depois temos o outro lado em que eles têm muitas palavras muito parecidas com as nossas. Por exemplo, eles têm a palavra sério. Ou seja, quando eles querem perguntar a sério, eles dizem sério. Ou seja, história é a mesma palavra, eles têm muitas palavras iguais às nossas, e isso facilita um pouco. Agora, eu consigo falar algumas palavras, algumas frases básicas, mas não consigo ter uma conversação fluente, nem tampouco mais ou menos, em polaco. Polaco, tentei aprender, eu trabalho aqui num banco, tentei aprender, o banco ofereceu aulas, mas aulas de polaco com 10 pessoas torna-se muito confuso, e então eu resolvi que só ia aprender polaco ou com um professor particular, ou então à velha maneira portuguesa, que é só se aprende polaco se tivermos uma namorada ou um namorado polaco. E então a coisa está a ir, mas ainda vai demorar uns anos. Para ser sincero, eu cheguei aqui um pouco arrogante, porque a nível de línguas, porque eu pensava, eu já falo 3 línguas e meia com o catalão, mas é tudo línguas romanas. E pensei, quando chegar à Polónia, vou aprender polaco porque gosto de línguas e sou bom com línguas. Tive a maior chuva de humildade na vida, quando comecei a ouvir polaco e tentar falar polaco.
E percebeu que não ia ser assim uma tarefa tão fácil quanto isso.
Digamos que é a tarefa mais complicada aqui na Polónia, é a mesma língua, porque de resto, a nível de adaptação, tudo está a correr bem.
Pedro, eu disse logo no início que esta experiência na Polónia, que dura há 3 anos, foi dividida ou tem sido dividida entre duas cidades. Portanto, primeiro Varsóvia, depois esteve 1 ano e meio em Cracóvia e regressou a Varsóvia recentemente. Notou muitas diferenças entre as duas cidades?
Sim, bastantes, bastantes. Primeiro, a nível da arquitetura, são completamente diferentes. Varsóvia é uma cidade, digamos, de prédios, de torres, porque Varsóvia foi uma cidade que foi completamente arrasada durante a Segunda Guerra Mundial e foi completamente reconstruída, tendo como base um modelo, digamos, soviético. E Cracóvia não, Cracóvia passou ao lado da guerra em termos de destruição, por isso que Cracóvia ainda tem o castelo, ainda tem as casas do século XVIII, século XIX. Cracóvia ainda está toda original. E depois não é só isso, Varsóvia tem cerca de uma área metropolitana de 4 milhões, é uma cidade bastante dinâmica e movimentada. Cracóvia é muito mais calmo, o estilo de vida é muito mais tranquilo. Eu costumo dizer Varsóvia para os profissionais solteiros e Cracóvia é uma cidade boa para constituir família e para ter lá uma casa no campo. Essa mudança aconteceu porque eu vim para Varsóvia, quando cheguei à Polónia comecei a trabalhar em Varsóvia, recebi uma oferta de trabalho que me interessou bastante, que era a área que eu queria fazer, aceitei essa oferta, fui muito feliz em Cracóvia, só que entretanto sentia falta dos amigos que eu tinha aqui em Varsóvia. A minha base de amigos estava toda em Varsóvia. Foi mais difícil fazer amizades em Cracóvia, para ser sincero, porque o estilo de vida também é diferente. E todos os meus amigos de Cracóvia, depois o que é engraçado é que os meus amigos próximos de Cracóvia começaram a receber ofertas de trabalho em Varsóvia e a mudarem-se para Varsóvia. E fiquei eu sozinho em Cracóvia, basicamente. E então comecei a ver o que é que havia para mim de volta em Varsóvia, e infelizmente comecei um novo trabalho agora no dia 1 de dezembro. E felizmente voltei a Varsóvia, onde tenho aqui, digamos, o meu núcleo duro de amigos, todos em Varsóvia, basicamente. Mas Cracóvia fica no coração, foi uma cidade, é uma cidade que adoro, é uma cidade muito mais calma. Mas Varsóvia, de facto, é a minha cidade de eleição, polaca.
Que novo projeto profissional foi esse ou é esse que abraçou no início de dezembro?
Eu trabalho na área, digamos, de mercados financeiros. Eu quando vim para a Polónia, para Varsóvia, trabalhava na área de tax a nível de ações, de fundos, tudo isso, ou seja, a parte fiscal desse mundo, e recebi uma proposta para ir para Cracóvia para trabalhar na área de vigilância de mercados, que é basicamente a verificar o que é que, digamos, os trabalhadores do banco andam a fazer quando andam a transacionar as ações, os fundos, todos esses produtos, o próprio FX, tudo isso. E para ver se eles estão a cumprir com as regulamentações, seja do banco, seja do Banco Central Europeu, seja de todos esses reguladores. E esse é neste momento o meu trabalho. Em Cracóvia, eu fui para essa função, estive lá. E, entretanto, recebi uma oferta, digamos, mais vantajosa financeiramente para fazer essa mesma função aqui em Varsóvia.
Pedro, e esta mudança acontece em pleno ano, o ano de 2020, este ano atípico que mudou um pouco as nossas vidas. Fazer mudanças num ano como este, isto não causa algum receio, algum medo?
Não, o português, nesse aspecto, já desde os descobrimentos, nós íamos sozinhos onde mais ninguém ia, e o português nesse sentido não, geralmente não tem muito medo. É lógico que poderia ser complicado e muito sinceramente, quando esta situação do Covid começou, eu não estava a pensar em mudar, muito sinceramente, mas entretanto, ficar fechado em casa, sem amigos próximos, não poder estar com os amigos, eu comecei a pensar, ao menos, mais valia estar em Varsóvia, que ao menos tinha os meus amigos por perto. Comecei a enviar e foi tudo online, todas as entrevistas, a assinatura de contrato, tudo isso foi tudo feito, digamos, de uma forma muito rápida e sem qualquer soluços, nada. Foi básico, foi bastante fácil. E como digo, não tive medo porque acredito que quando isto agora melhorar, vai melhorar em força, seja a nível de economia, seja a nível de tudo o resto. Mas sim, se eu tivesse o meu trabalho, permite-me trabalhar, a minha profissão permite-me trabalhar remotamente. Por isso é que eu também não tive problemas. Se eu tivesse uma profissão em que tivesse, por exemplo, de estar em contacto com o público ou tudo isso, aí sim já seria muito mais complicado, mas foi bastante fácil, foi tudo online, enviaram-me o computador para casa e basicamente comecei logo a trabalhar sem qualquer tipo de problemas.
No que a Covid-19 diz respeito a esta pandemia que ainda estamos todos a viver e teremos ainda mais alguns meses pela frente até que regressemos a uma maior normalidade, como é que estão os dias por aí? O vosso dia-a-dia está muito condicionado nesta altura, Pedro?
Não está a nível de, digamos, movimentação individual, ou seja, não temos poderes obrigatórios como existem em Portugal, mas está porque está tudo fechado, em que não, digamos, passamos os dias em casa, podemos ir dar uma volta, mas, por exemplo, para estar com amigos é complicado porque não temos um sítio para ir, ou eles vêm à nossa casa, ou nós vamos à casa deles, mas digamos, tem sido melhor que em Portugal porque não temos tido essa limitação. No início da pandemia, a Polónia foi dos primeiros países a fechar-se completamente, fechou voos, fechou fronteiras, ninguém entrava, ninguém saía, e depois vivemos aquele período inicial em que tínhamos todos que estar em casa e a única coisa que estava aberta era supermercados e farmácias. Neste momento está um pouco assim, em que os restaurantes ou digamos os cafés ou tudo isso só fazem takeaway, mas está tudo fechado, centros comerciais estão fechados, digamos está tudo fechado, só podemos ir, só se quisermos ir dar uma volta, só se for mesmo ao supermercado ou então a um parque, mas também agora com o frio também não ajuda, por isso, mas tem sido tranquilo, tem sido tranquilo, não temos tido recolhas obrigatórios, mas perdemos todos os hábitos que tínhamos, perdemos todo o, digamos, o contacto social que tínhamos, e isso creio que é o que faz maior moça nas pessoas. Pelo menos eu ando mortinho, eu já disse que eu acho que vou gastar um salário inteiro quando abrirem os restaurantes, que eu vou a todos os restaurantes, porque estes meses todos sem poder sentar à mesa com amigos, sem poder vir a um restaurante, socializar, beber um copo, seja o que for, acho que é a parte pior de toda esta situação. Agora, as limitações, não tem havido muitas limitações, felizmente, é muito parecido com o que existe em Portugal, à exceção do recolher obrigatório, que isso não temos. Eles estavam a pensar agora no fim de ano, na noite de fim de ano, eles estavam a pensar colocar o recolher obrigatório a partir das 7 da tarde, da noite de fim de ano, mas já voltaram atrás e esse recolher obrigatório já não vai acontecer.
Pedro, e de alguma forma isto veio fazer com que esta altura do ano, esta altura de festas, que é uma altura de família, de proximidade, fosse também diferente para si este ano?
Sim, eu posso lhe dizer que dos 10 anos que estou a viver fora de Portugal, é o segundo Natal que eu não passo com a minha família, com a minha mãe. O primeiro foi o ano passado, porque eu dei esse Natal a um colega meu que tinha teve um bebé, e como ia ser o primeiro Natal em família do bebé, eu disse: ficas com o Natal e eu vou passar o fim de ano a Portugal. E assim aconteceu. Este não estava nos planos, e lógico que foi difícil, mas passei com a minha namorada, passei o meu primeiro Natal polaco, digamos assim, em que a minha mãe até gozou comigo porque o Natal polaco serve em karpa, que é um peixe de rio, serve em karpa como, digamos, a tradição de Natal. E eu em videoconferência com a minha mãe a mostrar-me polvo, a mostrar-me picanha, e a minha mãe: tadinho, estás a sofrer tanto aí. E eu: pois, estou a sofrer, não é porque não esteja bem acompanhado, mas a nível de comida, aqui eles comem muito menos e não é como o nosso Natal. Mas passou-se bem, mas lógico, quando eu já vivo há 10 anos fora de Portugal e há pequenas coisas, há pequenos momentos que sentimos falta, o Natal é um deles. Mas não fui a Portugal, poderia ter ido, mas não fui a Portugal para não pôr a minha mãe em perigo, digamos, a viajar de avião e tudo isso. Estou à espera digamos, que a situação acalme um pouco, talvez no final de janeiro ou fevereiro, a ver se isto melhora, para então ir a Portugal, dar um abraço e passar lá uns dias, pelo menos.
Os abraços que tanta falta nos fazem a todos. Pedro, já falou aqui um pouco da cidade, até estabeleceu algumas diferenças entre Varsóvia e Cracóvia. Esta altura não é boa para viajar, mas ainda assim, se fôssemos a Varsóvia ter consigo, onde é que nos levava? Quais eram os locais que tínhamos mesmo que conhecer?
Bom, há um que, mesmo que queiram se esconder dele, não conseguem, que é o Palácio da Cultura, que é um edifício enorme que existe no centro de Varsóvia. O Palácio da Cultura, digamos, é visita obrigatória, porque as pessoas vão lá acima, ao último andar, e veem a vista 360 digamos, da cidade. Depois tem, por exemplo, museus e tem as zonas, por exemplo, do gueto de Varsóvia. Ou seja, digamos que o turismo aqui é baseado, digamos, no que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, mas tem, por exemplo, uma coisa que eu desconhecia quando cheguei à Polónia, é que Chopin é polaco. E Chopin tem, digamos, tem um museu, tem a casa onde ele viveu também, aqui em Varsóvia. Varsóvia tem muita coisa, infelizmente, porque foi destruída na Segunda Guerra Mundial, há muita coisa que já não existe, mas, por exemplo, tem o Palácio Real na zona velha da cidade, que foi totalmente reconstruída após o fim da Segunda Guerra, por isso recomendava irem ver o Palácio da Cultura, mas esse conseguem vê-lo de qualquer lado da cidade, ir à Zona Velha visitar o Palácio Real, e depois há outro palácio que um dos reis tentou imitar a Versalhes francesa e construiu um palácio mais pequeno, que é chama-se o Palácio de Wajinki. Ou seja, tem palacetes, tem palácios, tem jardins magníficos, tem Varsóvia tem muitos jardins enormes que se pode passear, e digamos que Varsóvia tem muita coisa para ver, mas depois também tem Cracóvia, também tem muita coisa para ver relativamente a João Paulo II, tem a Zona Velha também, tem a Catedral, e depois coisas menos, digamos, alegres, como por exemplo o Auschwitz e outros campos que existem. Mas, digamos, a Polónia, quando eu fui ao Palácio Real, visitar o Palácio Real em Varsóvia, fiquei muito contente de ver uma pintura de, creio que foi Dom Manuel I, nas paredes do Palácio. Por isso não sabia que havia já um contacto entre a Polónia na altura e Portugal.
Ficam algumas dicas para quem quiser conhecer não só a cidade de Varsóvia, mas a Polónia. Ficam aqui algumas dicas do Pedro. Quando olha para o futuro, vê-se por aí durante mais alguns anos?
Vejo. Não tenho intenções de voltar a Portugal, profissionalmente, não tenho. Primeiro porque a minha área de trabalho não existe em Portugal, e digamos que financeiramente estou muito melhor na Polónia neste momento. E tenciono ficar na Polónia também por outros motivos. Tenciono ficar na Polónia porque acredito que a Polónia daqui a uns anos continua a crescer, a Polónia continua a crescer desde 2004, desde que entrou para a União Europeia, e que vai crescer e que vai passar muitos países, digamos, chamados ocidentais. E quero fazer parte disso e quero cá estar para participar nisso, e acredito muito no potencial deste país. E acredito que vai crescer ainda muito mais, e por isso acredito que a Polónia, neste momento, é o país certo para eu estar. E depois de viver já em dois países diferentes, não tenciono mudar-me para mais nenhum país.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década?
Posso lhe dizer que, enquanto vivíamos em Portugal, tínhamos coisas, ou eu tinha coisas dadas como garantidas, e coisas que não dávamos, digamos, eu vou dar um pequeno exemplo. Em Portugal, comer um pastel de nata é uma coisa habitual. Aqui, descobrir um pastel de nata é uma alegria. Descobrir uma Superboc aqui é uma alegria. E vamos todos para o Facebook dizer uns aos outros que encontramos um pastel de nata ou uma Superboc, e podem lá ir. Pequenas coisas, lá está, os afetos. Eu, por exemplo, não tenho o mesmo tipo de relação com os polacos ou com outros povos que tenho, por exemplo, com os portugueses. A nossa maneira de interagirmos enquanto povo é muito única. Tenho saudades, digamos, tenho saudades disso, de Portugal. Tenho saudades de pequenas coisas. Não gostava de fado, já gosto de fado, principalmente os gentes da minha terra, da Marisa, porque me faz lembrar Portugal. Mas não estou nada arrependido de ter saído de Portugal. Digamos que cresci mais nestes 10 anos do que cresci durante toda a minha vida em Portugal. Fui obrigado, digamos que quando se emigra é-se obrigado a fazer uma coisa tipicamente portuguesa que se chama desenrascar. Fui obrigado a crescer como pessoa e a arranjar soluções para problemas em que não estava lá os meus amigos, não estava lá a minha família, não estava lá a minha mãe, e isso torna-nos muito independentes, e isso faz-nos crescer muito enquanto pessoas. E acho que esse é o maior, digamos, é a maior dádiva que eu tiro destes 10 anos, é o crescimento pessoal que eu tive enquanto homem, enquanto pessoa. E eu costumo dizer que podem tirar o Pedro de Portugal, mas não tiram Portugal do Pedro. E nisso eu sou bastante português, e gosto até, às vezes, de propósito, de falar alto e desbracejar um pouco mais para mostrar que sou português, porque aqui, digamos que não é normal. Se falarmos um pouco mais alto, ficam logo a olhar para nós e eu começo-me a rir, mas pronto.
Pedro, aqui eu ali já falou das saudades, sobretudo das saudades das pequenas coisas, dos chamados pequenos nadas que passou a valorizar desde que saiu de Portugal, ou pelo menos a dar-lhes outro valor. Mas quais são as saudades maiores? De que é que sente falta do nosso país, alguém que está fora há uma década?
Sinto falta dos serões, dos jantares com os amigos, sinto falta dos serões com os amigos. Sendo de Cascais, sinto falta do pôr do sol, olhar para o mar e ver o sol a pôr-se e tornar-se laranja. Sinto falta da comida, isso é que eu sinto mais falta também da comida. E lógico que sinto falta dos abraços da minha mãe, que era uma coisa que, por exemplo, antes de estar em Portugal, quando estava em Portugal, digamos que nós tomamos como garantido, digamos, o afeto materno ou o afeto dos amigos, mas quando estamos cá fora e depois voltamos a Portugal, aí é que damos valor quando damos aquele abraço. Tenho saudades basicamente digamos, da comida, do tempo, porque vim para dois países frios, em que já apanhei menos 20 aqui na Polónia, por exemplo, já apanhei menos 15 em Londres. Mas sinto falta disso, sinto falta da comida, sinto falta da maneira de ser portuguesa, que me orgulha muito, mas por viver já há 10 anos fora de Portugal, quando eu vejo as notícias e vejo certas coisas na política, na economia, seja o que for, faz-me ser ainda mais crítica em relação a Portugal, por saber que é possível fazer melhor, porque se os outros fazem, nós também conseguimos fazer. E eu costumo dizer que o português, esteja onde esteja, sozinho, consegue ser melhor que os outros. E consegue porque temos esta capacidade de adaptação, temos esta capacidade de pensar fora da caixa, que nos é muito única. E por isso é que temos, por exemplo, hoje em algumas posições, portugueses, nas mais altas posições, seja no desporto, na política, seja o que for. Mas tenho saudades basicamente das pequenas coisas que dava como garantidas. Tenho saudades de um café, de uma bica. Tenho saudades de uma. Embora tenha aqui uma máquina de café em casa, sempre que eu chego a Portugal, a primeira coisa que eu faço, antes mesmo de ir buscar a mala, no tapete do aeroporto, é ir beber uma bica, mesmo no aeroporto.
Tem um sabor especial, certamente. Pedro,
Exato.
quando pensa nestes últimos 10 anos, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Qual é a palavra que melhor define a sua vida de português no mundo?
Crescimento. Tive cá fora as oportunidades que nunca teria em Portugal. Cresci muito, aprendi o valor da palavra mérito. Ou seja, em Inglaterra, por exemplo, uma coisa que trouxe de Inglaterra e que adorei a Inglaterra por causa disso, é que a Inglaterra contrata-se e promove-se as pessoas pelo seu mérito, pela sua experiência, não pelo seu, digamos, diploma. Não pelo curso que tiraram ou a média que tiraram. Contratam pessoas com 50 anos, com 60 anos. Isso aprendi em Inglaterra. Uma coisa que em Portugal sabemos que não é verdade. Eu neste momento tenho 40 anos e 40 anos em Portugal, se eu quiser voltar para Portugal, já sou considerado velho. Por isso aprendi a meritocracia. E aprendi e cresci muito e hoje vejo as coisas completamente diferentes do que via quando estava em Portugal. Por isso a palavra, digamos que são duas, é crescimento e mérito, crescer por mérito, basicamente.
Resta-me desejar-lhe continuação de boas festas, um excelente 2021. Sabe como é que se diz Feliz Ano Novo em polaco?
Essa não sei. Essa não sei, por acaso. Sei como é que se diz Feliz Natal, que é algo. Wünschenswert, qualquer coisa assim. Está a ver, os sons das palavras polacas fazem cometer erros, mas ainda não sei. Sei que o fim de ano, uma das palavras é Silvester, por isso não sei qual é a outra, mas sei que o fim de ano eles chamam de Silvester.
Bom, um excelente 2021 para si. Muito obrigada. Pedro Vilas está na cidade de Varsóvia, na Polónia. É um português no mundo desde 2010.